Vanessa Graziotin cobra do governo a implantação de sistema de rastreamento de remédios criado há 4 anos.
Eduardo Lopes quer que gastos com academia de ginástica e nutricionista sejam abatidos no imposto de renda.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O sistema de rastreamento de remédios está previsto em lei há 4 anos, mas até hoje não foi implantado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
A autora da lei, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, acredita que falta pulso ao governo para implementar a regra.
Ela lembrou ainda que a tecnologia de rastreamento de medicamentos, desde o laboratório até chegar às mãos do consumidor, não aumenta os custos de produção. O repórter Adriano Faria tem os detalhes.
Vanessa Graziotin pretende convidar representantes da Anvisa e da indústria farmacêutica para debaterem o assunto no Senado. Ela, no entanto, estuda outras medidas para fazer valer o rastreamento de medicamentos.
Já deva começar o ano realizando audiências públicas. Ou até mesmo, quem sabe, encaminhar o Ministério Público, porque se não for possível a construção deste consenso, talvez o Ministério Público possa ajudar.
A Organização Mundial da Saúde calcula que em países como o Brasil, 25% dos medicamentos vendidos à população são falsificados. Remédios para tratar a disfunção erétil estão no topo da lista.
Preocupado com os quilos a mais que a metade da população adulta masculina apresenta hoje no país, o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, defende que os gastos com academias de ginástica e nutricionistas possam ser abatidos na declaração do imposto de renda.
Para ele, se o governo já permite a dedução de gastos referentes às consultas médicas, não há justificativa para que sua proposta não seja aprovada.
Eduardo Lopes explicou como poderá ser feito o abatimento caso o projeto seja aprovado.
O ponto de partida é a prescrição médica para isso. Então, quer dizer, não é somente ela vai para a academia, não, tem que ter uma prescrição médica de que ela tem que fazer um tratamento, aí vem a questão do nutricionista, a indicação do esporte, a indicação de uma academia. Então ela apresenta a prescrição médica e depois os gastos comprovados através de notas.
O projeto de iniciativa popular que estabelece o financiamento público de campanha eleitoral pode ser votado ainda neste ano.
A proposta conta com o apoio do Movimento de Combate à Corrupção, que tem a participação de entidades como a OAB e a CNBB, e também de senadores de oposição e da base governista, como informa o repórter Nilo Bairros.
O senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, defende essa e outras mudanças, segundo ele, para acabar com Caixa 2 nas campanhas e deixar mais justa a corrida eleitoral.
Precisamos criar financiamento público de campanha, eliminar a existência de partidos chamados de sigla de aluguel e, principalmente, tornar as campanhas eleitorais mais objetivas e não dependentes de marketing, dependentes de horário eleitoral gratuito.
E o líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, o senador baiano Walter Pinheiro, aposta que as campanhas do movimento social organizado vão surtir efeito no Congresso.
É natural que você, depois da campanha, até os partidos, os candidatos e a sociedade de um modo geral, voltem a, principalmente, a um alerta sobre essa questão do financiamento público. E claro que com essa pressão da opinião pública, mais importante ainda, para a gente trabalhar nessa questão como elemento de transparência, de redução de gastos e até, eu diria, de nivelamento das oportunidades na disputa eleitoral.
Além do financiamento público de campanhas, o projeto idealizado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral pode mudar a regra do voto proporcional, que define a eleição dos deputados. Mas para que as mudanças entrem em vigor nas eleições de 2014, os projetos precisam ser aprovados nas duas casas do Congresso até outubro deste ano.
O senador Armando Monteiro quer uniformizar os registros criminais feitos nas delegacias de todo o país.
Ele apresentou um projeto que cria um banco de dados nacional e estabelece os critérios mínimos para o registro dos chamados boletins de ocorrência. Repórter Maurício De Sante.
O boletim de ocorrência, o conhecido BO, deverá ter um numerador único no território nacional e as informações serão compartilhadas de forma eletrônica entre todas as delegacias e o Ministério Público. Esse banco de dados vai permitir identificar rapidamente os crimes mais cometidos no país. O projeto também lista as informações mínimas que precisam estar no BO: data, hora, local e descrição da ocorrência, nome e matrícula do policial que fez o registro, dados completos da vítima e classificação da infração penal cometida. O autor do projeto, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que a adoção do BO unificado vai facilitar o atendimento às vítimas de violência.
A uniformização do processo permitirá significativa redução do tempo gasto dos registros de ocorrência e impedirá que sejam desperdiçadas informações valiosas para a solução dos crimes. O registro das ocorrências será executado pela primeira autoridade policial que presenciar ou receber a solicitação.
Além do delegado de polícia, o boletim de ocorrência poderá ser validado por policiais militares, rodoviários ou federais quando em patrulhamento. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e tem como relator o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, defendeu a adoção da negociação coletiva para os servidores públicos prevista na Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho.
Ele entende que negociação coletiva e política salarial devem ser garantidas ao servidor antes de o Congresso Nacional regulamentar o direito de greve da categoria. Paim destacou outras reivindicações dos servidores.
Unificação nacional da categoria, valorização do servidor, recomposição salarial, regulamentação da situação funcional dos servidores públicos, principalmente da esfera municipal. Talvez muitos não saibam, mas há muitos servidores de municípios que não recebem sequer o salário mínimo. Fiz um projeto de lei dizendo que nenhum servidor poderia exercer sua função sem receber pelo menos o salário mínimo. Não deixam aprovar.
A partir do próximo dia 27 de março, as empresas deverão fornecer equipamento de proteção individual e ministrar cursos de segurança do trabalho para os empregados que executarem as suas atividades em alturas superiores a 2 metros.
Segundo o Ministério do Trabalho, as quedas são responsáveis por 40% dos acidentes de trabalho e, por isso, a nova regra foi elaborada.
Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, mais importante do que a fiscalização dos órgãos oficiais é a capacitação de trabalhadores para reduzir os riscos de acidentes.
A fiscalização, mas acompanhamento na empresa, seja da construção civil, seja na área da limpeza dos prédios, das instaladoras de telefonia, enfim, essas prestadoras de serviços terceirizadas em geral, que devem ser orientadas, através das suas entidades de classe, a prestar esse apoio técnico na formação e na preparação desses profissionais, porque o risco sempre vai existir e aumenta o risco um profissional despreparado de um acidente muitas vezes fatal.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O cenário do etanol no Brasil tem se mostrado preocupante. A oferta interna ameaça não acompanhar a demanda do mercado. É crescente a apreensão de que haja uma crise de desabastecimento ou aumento significativo de preços.
Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União realizou levantamento para avaliar o cenário interno do etanol, as políticas governamentais e a eficácia regulatória para o setor.
O relatório apontou que as políticas nacionais voltadas para a produção, armazenamento e transporte de etanol não atendem plenamente seus objetivos econômicos, sociais e ambientais.
De acordo com o relator do processo, ministro Raimundo Carreiro, não há incentivo econômico para que os produtores façam novos investimentos. Para auxiliar na solução do problema, o TCU fez determinações aos órgãos responsáveis pela regulação do setor.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.